20. E aí eu quero pegar uma coisa que eu falei, até foi o Neto me perguntou aqui em particular, e aí eu vou estar abrindo, eu ia começar hoje falando sobre criação, mas até antes mesmo de falar sobre criação, eu vou estar abordando um aspecto que às vezes a gente assume, que todo mundo sabe, mas não é bem verdade, e vamos estar trabalhando hoje. Êxodo 20, a partir do versículo 1, diz assim, a inerrante palavra do Senhor: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine, para que possamos entender um pouco mais a Tua Palavra, para que possamos entender um pouco mais a Tua lei, o funcionamento da Tua lei, ó Deus, e que assim, no Senhor, possamos cada vez mais ser dependentes e perceber a grandiosidade da Tua lei e da Tua Palavra. Perdoa as nossas faltas, e é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Irmãos, o que nós acabamos de ler são o quê? Os 10 mandamentos, certo? Vamos só recapitular aqui. Em que contexto os 10 mandamentos nos foi dado? Saída do Egito. Então o povo saiu do Egito, peregrinou por um tempo no Egito, chegou no Sinai. Por que o Sinai é fundamental para essa passagem? Bora. Por que, Joel, o Sinai é fundamental para essa passagem? Vocês não estão assistindo a novela, não, é? Maria sabe. Por que o Sinai é fundamental? Você que é a maior fã. Olha, eu conheço a novela todinha, porque todo dia que eu chego aqui, eu tenho Previously, é a Maria. Ela. Eu sei a novela todinha. Por que o Sinai é fundamental? Muito bem, Senhor Josué, porque foi lá no Sinai que Deus se apresentou a Moisés, mas mais do que isso, foi lá que Deus disse: nesse monte você vai ter a confirmação desse chamado. E aí quando o povo chega, há então toda aquela preparação, e aí Deus então se revela nos 10 mandamentos, tá? Se revela começando no seu preâmbulo, onde ele diz quem ele é: eu sou o Senhor teu Deus, e o que ele fez para ser o Deus deles? Que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Então ele não apenas demonstra a autoridade dele, ele diz o que ele fez para ter autoridade, e quais são então as suas leis. E aí temos então os 10 mandamentos. Muito bem, como nos ensina os nossos símbolos de fé? Os nossos 10 mandamentos, eles são um resumo das chamada lei o quê? Qual? Muito bem. E aí, meus irmãos, foi justamente isso que eu falei assim rapidamente semana passada, e aí eu percebo que não é um conceito claro na cabeça de vários, e aqui é onde eu quero trabalhar um pouco. Só existe essa lei nas Escrituras? Aí vamos lá, antes de eu responder efetivamente essa pergunta, vá lá para Gênesis capítulo 2, na verdade Gênesis 1 primeiro, vá para Gênesis 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. Diz assim: e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que esteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E aí agora, versículo 9 do capítulo 2. Certo? Diz assim: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí versículo 16 e 17 para concluir. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Veja, meus irmãos, a lei, ela não é um princípio pós-queda. Guarde bem essa frase, que eu vou voltar nela já já. Nós vemos aí em Adão, pré-queda, ele acabou de ser criado. Nós vemos aí então Deus dando leis para ele. Leis muito específicas, inclusive com faça isso e não faça isso. Então você vê Deus dizendo para Moisés, para Adão: sujeite a terra, domine a terra, multiplique-se, seja fecundo, coma de toda a árvore do... Então perceba que pela... Pronto. Se você passa por uma placa, vum, em que ela é... Cadê? Só tem a caneta azul aqui, né? Então vamos lá. Se você passar por essa placa de trânsito aqui, o que é que ela significa? Ela não significa 60 quilômetros. O que é que ela significa? Prova do Detran. Qual? Que a velocidade máxima permitida naquele trecho é de... O que é que aquela placa também está lhe dizendo pelo silêncio? Se eu ultrapassar, eu estarei o quê? Desobedecendo. Então veja que essa placa, ela diz velocidade máxima permitida, mas pelo silêncio, ela também está lhe dizendo o quê? Desobedeça e você vai ter que arcar com as consequências. Aí um brasileiro vai acrescentar: se pego. Certo? É, entendeu? Se pego, tá bom? Então, o que acontece? Porque eu tô falando a questão do silêncio. Quando Deus, por exemplo, diz para que o homem tem que comer de toda a árvore do jardim, o que é que ele também está dizendo com isso? Que comer carne era proibido. Certo? Ou seja, que a para comer carne, foi só em Gênesis capítulo 9. Então, Luciano, aquele churrascão que você gosta de fazer, agradeça a Noé. Na verdade é Deus, né? Mas pós-Noé. Mas no mundo como Deus criou, ele disse: qual é o alimento do homem? Árvore, folhas. Veja que ele não precisa dizer, não pode comer carne. Isso é o raciocínio do silêncio. Mas veja que mesmo antes da queda, Deus, ele dá pelo menos uma lei de não pode. Que é qual? Não pode comer o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, meus irmãos, a lei, ela não é um artifício pós-queda. Ela existe desde antes da queda. Eu não vou entrar agora nas leis antes da queda, porque a gente vai ver isso com calma. Exatamente o que é que o homem tinha que fazer. Só quero pontuar uma coisa aqui. Então, a lei moral, ela é um reflexo do próprio ser de Deus, certo? Então, você percebe isso nas próprias leis que ele dá. Por exemplo, eu falei sobre isso numa quarta-feira. Qual é a confissão de fé de um muçulmano? Quando um muçulmano vai se explodir, bum, o que é que ele diz? Allahu Akbar, né? Alá é grande, ou só existe um Deus, e Maomé, o seu profeta. Os muçulmanos não entendem, nem têm o conceito de trindade. Para eles, o conceito de trindade é ofensivo ao extremo. Para ele, Deus é apenas um e um só, que não se relaciona. Aí você pode dizer assim, como isso reflete na sua lei? Por exemplo, Paloma, você moraria num país muçulmano? Se eu tivesse a opção, não. Muito bem. Por que não um lugar agradável daquele? Oh, pronto. Pode parar. Obrigado já. Limitação para a mulher. Como assim as mulheres são limitadas no mundo muçulmano? Não acredito. Como elas são limitadas no mundo muçulmano? Alguns países podem ser casados com o marido, tem que usar aquela roupa linda que é a burca. E para engraçado, eu quando eu vi uma primeira vez uma mulher de burca, veja como é o preconceito humano, certo? Eu estava lá na Inglaterra, eu estava numa loja de apartamento, aí aparece uma mulher de burca, vrá, completona. Eu digo, eita ferro, tem que tirar uma foto. Aí o engraçado é que estava o marido do lado dela, com roupas tradicionais já, com aquele mantuzão marrom, aquele chapéuzinho. Aí meu preconceito, meu amigo, se eu tirar uma foto desse cara, esse cara não vai me matar, ele vai explodir a loja. Aí eu tirei a foto como? Peguei o celular, tchá! E tirei, né? Tirei! Entendeu? Ponto. Por que numa cultura muçulmana esse tratamento existe com as mulheres, por exemplo? E não há na Bíblia. Ao contrário, se alguém disser que a Bíblia ela é machista, valendo, depois você vai ver com calma que ela é exatamente o contrário, mas isso fica para um outro dia. Tá certo? Qual foi uma das ordens que Deus deu para o homem? Crescer, multiplicar. Porque aquilo ali é uma ordem que Deus dá com naturalidade, vamos assim dizer. Porque Deus, eles são três pessoas subsistindo em uma. Então Deus, por natureza, ele é um ser o quê? Relacional. Deus se relaciona dentro de si mesmo. E esse caráter dele se relacionar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, dentro da própria Trindade, isso revela na sua lei, quando ele coloca como lei de Deus, que o homem não apenas tem que se relacionar com o próximo, com sua esposa, mas com toda a criação. Então veja como a lei de Deus, ela é um reflexo dele mesmo. E esse Deus também impõe limitações ao homem. Não faça isso, ou vai ter consequências. Dito isso, aí quando nós olhamos para esse cenário dos 10 mandamentos, alguém vai chegar aqui e vai dizer assim, mas pastor, os 10 mandamentos eu entendo que eles são válidos para hoje também, mas e as outras leis da Bíblia? Como ficam? Aí, meus irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo 21 agora. A gente não vai ler um texto em particular. gente não vai ler nenhum texto particular, mas o que que Êxodo 21 a 23 vai falar aí? Pegue os subtítulos da SBB, certo? Todas essas leis aí são leis que falam sobre o quê? Escravidão, o que mais? Violência, o que mais? Como se fosse um código civil. Muito bem, a advogada aqui matou a charada. Parece um código civil. Muito bem. Que ser humano não entenderia absolutamente nenhuma dessas leis? Que ser humano não entenderia, eu não estou falando de uma criança não, uma criança que não sabe ler, não. Um ser humano, nas suas plenas capacidades mentais, quem não entenderia uma linha dessas leis? Nenhuma, zero. Não. Uma pessoa letrada, com pensamento, quem não tem um ser humano, dois, que não, já dei a dica, que não entenderiam absolutamente nada disso. Quem? Adão e Eva, antes da queda. Entendeu? Adão e Eva, eles não entenderiam absolutamente, desculpa, Adão e a mulher. Certo? Eva é pós-queda. Certo? Então, Adão e a mulher não entenderiam absolutamente nada dessas leis. Porque, pastor, eles sabiam ler, eles sabiam ouvir ordem, o senhor acabou de pontuar que eles ouviram ordem, como é que eles não iam entender absolutamente nada disso? Bora, bota a caixola para funcionar. Não existia o quê? Muito bem, pronto, Daniel foi no ponto. Não tinha pecado. Todas essas leis de Êxodo 21 a 23, elas assumem o estado de pecado. Então, ou seja, as leis dadas a Adão no início, elas não assumem o estado de pecado, mas um estado de plena e completa obediência. Pós a queda, pós Gênesis 3, tá certo? Então, as leis começaram a vir dentro de uma situação em que o pecado não apenas existe, como agora ele é intrínseco ao ser humano. Abra sua Bíblia em Romanos 7,7, por exemplo, vamos lá ver. Romanos 7,7, isso mesmo. Diz o quê? O que é que diz aí? Romanos 7,7. Prefeito Romero, lê, por favor.
Viveremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás.
Veja, meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele está em... O estado natural do homem é tão infundido, tão enfiado no pecado, de que se não tivesse uma lei dizendo não cobiçará, ele jamais saberia que era errado cobiçar. Eu digo, oxe, e é errado isso aqui? É. Isso que eu faço todo dia de manhã quando eu acordo, isso é errado. É. Então, veja que o próprio apóstolo Paulo, ele pontua a necessidade da lei no mundo pós-pecado, mas aí eu quero mostrar exatamente como essas duas leis aqui, tanto a cerimonial como a civil, elas só existem por causa do pecado e não a lei moral. Essa é a grande diferença. A lei moral, ela existe como um reflexo do ser de Deus, então ela existe tanto antes da queda, como ela existe na queda, como ela vai continuar existindo no céu. Agora, com uma diferença. Qual? No céu, a lei não matarás vai continuar valendo? Não matarás vai continuar valendo no céu, sim ou não? É interessante, né? Como abstraiam a pergunta, meus irmãos. Vamos lá. Camila, não matarás vai valer no céu, sim ou não?
Sim.
Por quê?
Porque vamos continuar. continuar sem poder matar.
Olha aí, muito bem. Ela foi no ponto da pergunta. Não matar vai continuar valendo? Vai. Mas no céu, eu vou ter o desejo de fazer isso? Não. Mas a lei foi abolida por causa disso? Se ela é um reflexo do ser de Deus, que é imutável e, portanto, eterno. Então, meus irmãos, essa é a grande questão. As outras duas leis, um dia, uma já foi. E a gente vai chegar nesse ponto já já. A lei civil dá pano para debate. Mas essas leis, com certeza, um dia então, elas não serão em absolutamente necessárias. Uma já não é mais, que é a cerimonial, tá certo? A gente vai, eu vou ler os textos para isso. Por quê? Porque já não vamos ter mais um estado de pecado. E quem está no inferno não vai ter nem mais a capacidade de obedecer. Vamos ser só uma nação, um só povo, redimidos pelo Senhor. Então, essas duas leis, assim como era o estado de Adão antes da queda, somem. Por que isso é fundamental para a gente entender alguns aspectos de cosmovisão? Para que a gente possa entender exatamente isso, que num contexto que a gente vive, que é um mundo de pecado, próprio Deus foi tão bom que Ele nos deu as leis, tanto para nos contextualizar enquanto sociedade, tanto para nos mostrar exatamente que a esperança deve estar nele para quando nós falharmos em obedecer isso aqui. Ele assume então o pecado e Ele mesmo cria as suas leis para que nós possamos então obedecer. Essa divisão aí, ela é uma divisão que é assumida pelos nossos símbolos de fé, tá certo? Tem um teólogo famoso que é contra essa divisão, mas para mim ele está redondamente enganado, que é D.A. Carson, tá certo? Eu gosto de várias coisas do Carson, mas ele acha que essa divisão não é boa. Ah, pastor, mas essa divisão tem na Bíblia desse jeitinho aí? Não. Você não vai encontrar isso aqui em lei moral. Isso aqui é lei civil, isso aqui é lei cerimonial. Não. Mas esses princípios que eu acabei de levantar nos ajudam a nos orientar a respeito de como identificarmos, então, bem essas leis. Então, por exemplo, lei de sacrifício, ela é válida para hoje, sim ou não? Essa pergunta é capciosa. Lei dos sacrifícios, ela é válida para hoje, sim ou não? Não. Concorda, dona Celso? Ele está, eu não, foi ele que disse. Ele disse que não, disse que não é válido, não. Não tem que ter, não? Não sei, estou perguntando, né? Ah, devolver com a pergunta não vale. Hein, Raíza, vale ou não vale? Não? Por quê?
Por causa de Cristo.
Pastor Broto cantou essa pedra, que é a resposta do Tito. Se você tem a dúvida, responda, é Jesus. Vai que o Tito, tudo que ele perguntava, ele, é Jesus. É Jesus. 80% das vezes você acerta. Então, se perguntar na Bíblia, você é o quê? É Cristo. Pronto. Muito bem. Dito isso, a Raíza tem um ponto. A minha pergunta foi um pouquinho mais profunda. As leis cerimoniais são válidas para hoje, sim ou não? A resposta certa é não. Com um sim abstrato. Como assim, pastor? Não é válida porque teve alguém que fez o quê? Que cumpriu tudo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. E aí vamos ler alguns textos. Certo? Vamos lá. Colossenses 2,17 e Hebreus 10,1. Primeiro Colossenses 2,17. Diz assim. 16, só para pegar a vírgula. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Hebreus 10, 1, veja lá. Ora, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, meus irmãos, o que salvava no Antigo Testamento? Como a pessoa era salva no Antigo Testamento? Quem? É Cristo. Vai dar a resposta do título. É Cristo. Muito bem, Neto. Não poderia responder melhor. Nós somos salvos, os crentes do Antigo Testamento foram salvos no Antigo Testamento, do mesmo jeito do que no Novo. Pastor, isso é absurdo. Não tem como. Se Jesus Cristo, ele veio numa data, num suposto ano zero do calendário gregoriano, certo? Se você vê no calendário lunar judeu, você está no ano 5000, lá vai Maria Fumaça. Certo? Mas no suposto calendário gregoriano, Deus veio no ano, Cristo veio no ano zero. Morreu ali no ano 33. Como é que Davi, que está aí 1000 anos antes, Moisés, 1400, foi salvo do mesmo jeito? Como? Hein, Beatriz? Não sabe. Agora porque é pesado, né? Irmãos, abra sobre mim Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias 6:6 diz assim: pois misericórdia quer e não sacrifícios e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Meus irmãos, se apenas o rito do holocausto fosse critério para a salvação, você encontraria passagens como essa em todo o Antigo Testamento? Ao contrário, se o rito de trazer um cordeiro para o tabernáculo, para o templo, fosse o critério para a salvação, o que você viria eram passagens como essa. Ao contrário, traga um holocausto, traga um sacrifício, não é verdade? Mas por que você vê passagens como essa, não apenas em Oséias, mas em todo o Antigo Testamento? Isso é para provar uma coisa, uma, porque se fosse trazer o holocausto que fosse salvar alguém, nós teríamos um problema fundamental. Qual? Dois, na verdade. Quais? Dois problemas fundamentais. Quais? Se a Paula, sábado após sábado, oferecesse o holocausto lá na frente, e eu estivesse falando que ela fazendo aquilo, ela estaria sendo salva, eu estou tendo dois problemas fundamentais. Quais? Oi? A salvação seria pela obediência à lei e não pela graça. E dois, qual o outro problema? Que aquele ritual em si, ele tem o poder para perdoar os pecados. Se isso fosse verdade, porque o próprio Deus julgou Israel? Isso eu quero que você perceba. Se o ritual... Oi? Exatamente, não precisava de Jesus, e porque o próprio Deus, pau, esmagou Israel, se aquele povo vivia coberto de sangue. Irmãos, por que eu estou contextualizando tudo isso aqui, para que vocês possam ter a visão de uma coisa? A gente vai entrar quando a gente voltar em cosmovisão pesada, naquilo que eu já falei aqui. Cristianismo não é uma verdade, é a verdade. Ela não é uma opção, ela é a opção. Quem está fora dela está errado. Quem está fora do cristianismo vai para o inferno. Não tem meio do caminho. Aí você vai defender isso com seus colegas de trabalho, seus amigos de faculdade. O que é que eles vão tentar fazer com você? Argumentar exatamente aqui. Pode anotar. Tu está me dizendo então que tu obedece a Bíblia todinha? Todinha, todinha? Com D certinho, como eu falei agora, viu, dona? Obedece, quero ver. Tu obedece, vai puxar o versículo mais obscuro do Levítico que ele possa imaginar. Tu obedece isso aqui? Tu diz para o pessoal da igreja, por exemplo, tem uma lei lá, se fosse aplicar os dias de hoje, então, por exemplo, se tivesse uma mulher aqui sentada, eu teria que perguntar a ela assim, com licença, a senhora está nas suas regras? E que absurdo, né? Mas eu tinha que perguntar. Por quê? Porque se ela estivesse, este lugar ficou o quê? Impuro! E eu não posso sentar. Teve um jornalista no New York Times há uns 10 anos atrás. Parênteses. Prebítero Homero, a gente percebe que está ficando velho. Quando a gente fala assim, 10 anos atrás, e a gente está falando 2000 ainda. 10 anos atrás, um jornalista do New York Times, ele fez uma reportagem que foi isso, ele tentou viver de acordo com as leis de Levítico por um mês. Ele não fez o cabelo, não fez a barba, andava de cajado, andava de roupa branca, e ele andava com um banquinho. Porque ele quase apanhou quando ele perguntava para as mulheres do metrô, você está menstruada? Aí ele andava com um banquinho, ele sentava num banquinho no metrô. Anote o que eu estou lhe dizendo. As pessoas vão puxar isso daí. A Bíblia é a verdade, e isso aqui, tu faz isso aqui? Tu sacrifica cordeiro? Tu fala se tu está menstruado ou não? Tu anda com uma pazinha para cobrir as tuas fezes? Que era uma lei lá em Deuteronômio? Era lei. Os homens tinham que andar com uma pazinha para terminar o número 2, cobre. E aí? Alguém obedece isso hoje? Como é que pode? Aí. Como é que a gente sai dessa? Esse é o meu grande ponto, meus irmãos. Que tudo isso está na Bíblia, está. Que tudo isso é bom, é. Mas a gente tem que entender exatamente isso aqui. Que existem leis que são derivadas e consequências do pecado e do seu contexto. Então, por exemplo, se alguém chegar para você e perguntar assim, tu anda com a pazinha para tu cobrir o número 2, qual vai ser a sua resposta? Ando! Oxe, pastor, você é louco. Eu lá ando com a pazinha, eu ando. Como? Quando eu dou descarga. Responda, eu ando com a pazinha. É mesmo, é. Não tem um botãozinho lá no toalete, escrito ou não, descarga. Tem, aquela é minha pá. Ou seja, eu tenho inúmeras pás por aí. E tu, ela está dizendo que não pode cobiçar o asno do próximo. Irmãos, asno no interior de Pernambuco é vendido a 50 centavos. Só dá prejuízo. Beleza. Aí você pode dizer assim, tu cobiça o asno do próximo, você vai dizer o quê? Infelizmente você vai dizer cobiço. Oxe, pastor, eu vou lá cobiçar um burro. Agora você cobiça o carro, o meio de transporte, o trabalho, o sustento. Nós não podemos cair na armadilha do mundo e precisamos entender que as próprias leis da Bíblia, até a própria Bíblia pontua que a lei cerimonial, por exemplo, ela é contextual até Cristo vir, ela aponta, ela é sombra. Depois que ele veio, tudo que diz respeito a templo, tabernáculo, impureza, foi carregado nele. E aí nós podemos dizer exatamente isso. E meus irmãos, você quer ver como Cristo faz isso de uma forma incrível e na prática? Abre Mateus capítulo 8. E aí, meus irmãos, esse é o primeiro milagre de Jesus em Mateus. Tá certo? Em Mateus, esse é o primeiro milagre de Jesus. E é assim, é um milagre incrível por uma simples palavra. Tá? Diz assim, Mateus 8, partido 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Meus irmãos, Cristo, ele poderia curar, como ele fez efetivamente, aquele leproso, simplesmente dizendo, quero, fica limpo, não é verdade? Senhor, o senhor pode me curar? Se quiseres, quero, fica limpo. Mas o texto vai dizer que ele fez o quê? Fez o quê? Tocou. Por que essa é a palavra mais bonita de todo esse texto? Porque se Jesus tocasse nele, ele, Jesus, ficaria impuro. E aí, meus irmãos, isso que para mim é empolgante, mas é sério, é verdade, para mim é arrepiante isso. Porque, veja, o que que Cristo está mostrando nesse simples ato dele tocando um leproso? E o contrário acontece. Era para Jesus ter ficado impuro, mas o impuro agora fica puro. Com esse simples milagre, que passa tão batido da gente, milagre tão pequeno, o que que Cristo está querendo dizer em caráter cósmico, geral e final? Jesus revoga a lei de não tocar. Não, ele está fazendo muito mais do que isso. O que é que Jesus está mostrando para todas aquelas pessoas e ficar claro com a sua obra consumada na cruz, quando ele fala, está consumado? O que ele está mostrando é a incapacidade da lei de salvar ou de purificar qualquer pessoa, que apenas ele pode fazer isso. Não tem lei, não tem obediência, que você, por mais que você trabalhe e faça, que você pode chegar a se dizer que eu sou limpo porque eu fiz isso. Com esse simples milagre, Jesus está mostrando que não é a lei que purifica, mas quem? Ele, o Senhor da lei, para quem a lei aponta, para onde os sacrifícios, os tabernáculos, os levitas, a arca. Já falei isso aqui. E aí, pastor, a Arca da Aliança está onde? Não sei, talvez você esteja até usando ela na sua orelha. Pastor, que isso? Que falta de respeito com a Arca? Não! Se encontrar a Arca da Aliança hoje, pode ficar certo. Você pode tocar nela e você não vai morrer. Lá em Jerusalém, eu já falei isso sempre aqui, lá, procure. Digite Santo dos Santos, Jerusalém, hoje. Tem uma placa em 7 idiomas. Dizendo que se você ficar naquele lugar, você pode enfrentar a ira divina. Que era o lugar do Santo dos Santos. Se algum dia Leonardo for lá, o que é que Leonardo vai fazer? Não vou fazer, porque vai escandalizar, é pecado, não tem para quê. Certo? Mas no meu coração, o que eu vou fazer quando eu ver essa placa, se eu for Israel algum dia? Eu vou dançar naquele lugar, meu filho, que eu quero ver, e eu não vou morrer, mas não tenha dúvida disso não, por quê? Eu não vou fazer isso, porque é uma bobagem, não vou escandalizar isso necessariamente, mas porque eu posso chegar lá com o meu pezão e eu não vou morrer? Porque se você ler uma placa dessa, pise aqui por sua conta e risco, em 7 idiomas, é porque o negócio é pesado. Você dá uma olhada, É feito lá em Recife. Quando você vê uma placa, praia sujeita a ataque de tubarão. Mesmo que aquela praia nunca tenha tido nenhum ataque, você vai mergulhar de cabeça lá? Vai, Natasha. Porque nunca teve ataque de tubarão. Tem umas praias em Recife que nunca teve ataque de tubarão, mas por lei tem que ter a placa lá. Por que você não toma banho? Que preconceito é esse com a minha terra? Porto de Galinha não tem ataque de tubarão, né? Ainda. Nem lá. Vá, você já é pecado, viu, Natasha? Aí o que acontece? Voltando. É lógico que não vai, você está sujeito a morrer. Aí você lê uma placa dizendo que Deus em pessoa pode te matar. Uxi, prefiro não arriscar, não é verdade? Já vi, já acabou, né, Maria? Aí, ou seja, você chega lá e você pode pisar, por quê? Porque essa lei culminou em Cristo. Cristo apontou para aquilo que a lei é incapaz de fazer, que é salvar, purificar. Essas leis apontam para Ele. Então, quando nós formos argumentar aqui sobre verdade, dentro da lei civil e da lei cerimonial, nós vamos estar sempre tendo a lei moral como nosso guia eterno, que vai ser, porque ela é o próprio Deus. Deus é a lei e a lei é Deus. E cada vez mais vamos assim conhecendo Deus, e é por isso que nós obedecemos a Deus hoje, não para sermos salvos, mas porque obedecemos a Deus hoje. Por quê? Porque somos salvos, em agradecimento por aquilo que Ele fez. O que a lei é incapaz de fazer, hoje nós fazemos, porque o que era impossível à lei foi feito em Cristo. Nunca se esqueçam disso. Porque isso aqui vai estar permeando todo o nosso estudo aqui para frente. Para que a gente possa bater de frente com cosmovisões por aí afora, como a gente vai bater. Ou seja, cada aula eu quero estar mostrando criacionismo. Como enfrentar o evolucionismo. Certo? Quando falar sobre queda, vamos ver um pouco sobre marxismo. Então, eu quero estar sempre em cada aula confrontando, trazendo uma coisa, uma visão contrária, para que a gente possa ver. E essa é a maneira de demonstrar de que a Bíblia, ela não se nega, mas ela vai apontando e completando cada vez mais para Cristo Jesus. E veja, e eu concluo, que é o próprio Cristo que em Mateus 5,17, ele fala que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Para que nós, para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, e que hoje, em Cristo, nós podemos até desejar, podemos dizer até como salvista, ó, como eu amo a tua lei, porque é um fardo leve, porque foi completado por Cristo Jesus. Tá? Então, daqui para frente, tá certo? Depois desse curto interregno, a gente vai estar voltando para ver exatamente esses aspectos de cosmovisão desde o início. Origem, queda, criação, queda e redenção. Como todas as cosmovisões têm esses três elementos, sem exceção. Marxismo, racionalismo, tá certo? Pós-modernismo, todas têm a sua criação, a sua queda e a sua salvação. E em todas, nós vamos estar aí confrontando como a Bíblia vai mostrar o que é, como o mundo vai mostrar o que é, e como apenas a lei de Deus que existe desde Adão vai permanecer em Cristo, porque Ele é essa grande e desejável lei. Que Deus nos abençoe. Amém? Uma pergunta? Vamos colocar de pé então e vamos orar. Vitor Edson, pode orar, por favor.
Senhor, obrigado, Pai, porque hoje nós não precisamos mais desse sacrifício de animais que são parciais, embora todos eles apontassem para a cruz, mas hoje nós temos o sacrifício perfeito, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos levar o nosso coração, as nossas dores, o nosso cansaço, muitas vezes o nosso desânimo e o nosso louvor e adoração ao sacrifício perfeito que é a cruz. Ao objeto do sacrifício que não é mais aquele cordeiro animalzinho, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo cumpriste toda essa lei cerimonial. E hoje nele nós temos a libertação e o perdão dos nossos pecados. Dá-nos graça, Senhor, para estarmos presos à tua lei moral, Senhor Deus, mas livres da lei sacrificial no que diz respeito ao Velho Testamento, e abraçarmos a cruz, Senhor Deus, e abraçarmos Cristo, e virmos ao altar, mas não ao altar do Velho Testamento, mas ao altar da cruz, e virmos, trazermos o nosso objeto de sacrifício, não mais o Cordeiro, mas o próprio Cristo, que nos substituiu ali na cruz de forma eterna, de forma perpétua, de forma permanente, Senhor Deus. Ajuda-nos a enxergarmos a vida conforme o Senhor enxerga. Ajuda-nos a olharmos para a vida com os teus olhos, Senhor Deus. Dá-nos graça para que a tua palavra norteie os nossos pensamentos. Estamos em dias tão difíceis, Senhor Deus, e vemos aí o curso do mundo caminhando, e às vezes a gente se vê meio que nadando nesse curso, Senhor Deus. Ajuda-nos, issa-nos desse curso, Senhor, e ajuda-nos a vivermos conforme o teu evangelho, a tua palavra. Dá-nos essa graça, Senhor, precisamos muito do Senhor. As tentações são fortes, nós somos fracos, mas se o Senhor nos der graça, Senhor, viveremos conforme a tua vontade. Nós pedimos humildemente, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.